Gaúcha 2020. As principais notícias da semana nos esportes olímpicos. André Silva.
Boa tarde, é sábado 17 de fevereiro de 2018. Está no ar a edição número 72 do Gaúcha 2020. A 18ª edição dos Jogos Pan-Americanos está marcada para acontecer em Lima, no Peru, entre 26 de julho e 11 de agosto de 2019. E a partir de hoje, aqui no Gaúcha 2020, nós vamos começar a falar nesta competição, que será para muitos atletas um teste antes da disputa da Olimpíada de Tóquio em 2020.
Es una ciudad como pocas, milenaria y moderna a la vez, con escenarios únicos para disfrutar del deporte en contacto con la naturaleza. Una ciudad con las comodidades propias de una vibrante capital. Hacer deporte es mucho más que estar en forma. Es respirar aire puro. Conocer de otra manera las calles de la ciudad. Es encontrarte con su gente. No hay nada como hacer deporte en Lima.
Você acaba de ouvir o áudio do vídeo promocional do Comitê Organizador Lima 2019. A exemplo de outros eventos esportivos, o PAN de Lima também tem seus problemas. E com as fortes chuvas que atingiram o Peru no início do ano passado, causando enchentes e desmoronamentos, o prefeito Luiz Castañeda Lócio pensou em adiar os planos de sediar os jogos para poder atender as vítimas do desastre provocado pelas chuvas. Porém, esta hipótese foi descartada e o prefeito reconheceu que a decisão política prevaleceu para que não houvesse a desistência.
E sobretudo que há a decisão política, porque por mais vontade que puedas tu ter, como se vai fazer, por Deus santo, um Pan-Americano que custa dinheiro, se não é com a decisão política de parte do governo central? E já la dio e ha nombrado um novo representante que é Neuhaus, como lo decía, e que vai por buen caminho.
Desde a escolha de Lima como sede dos próximos Jogos Pan-Americanos, as obras de construção das sedes e da Vila dos Atletas sempre foram consideradas questões que deveriam ter o maior cuidado, para que não acontecessem atrasos que viessem a prejudicar a organização. Em entrevista ao portal La Liquadora Deportiva, o presidente do Comitê Organizador Lima 2019, Carlos Neuhaus, falou sobre a expectativa de que os prédios da Vila dos Atletas estejam prontos até dezembro deste ano e que o local seja entregue em fevereiro do ano que vem.
Isso nos dá um tempo para fazer os ajustes, e virá problemas com o água, etc., la constructora tiene que entregar en perfecto estado de funcionamiento la vía. Además, ya la vía cuenta con todas las conexiones de, digamos, en el perímetro de agua, desagüe, luz, gas, etcétera. O sea, lo único que tienes que hacer es conectarse, digamos, a la red pública para que todo empiece a funcionar, ¿no?
Outro tema abordado por Carlos Neuhaus foi a corrida contra o tempo para deixar todas as sedes em ordem e o apoio que os peruanos vêm recebendo de países como Brasil, Argentina, Chile e Austrália, que já organizaram grandes eventos nos últimos anos.
Bueno, se ha avanzado, acá decimos que todos tienen que trabajar 24/7. Hemos conseguido profesionales de muy buen nivel, ¿no? Que si estuvieran en el sector privado estarían ganando más, pero están ganando lo suficiente. Y además, sobre todo, hemos firmado un convenio con el gobierno inglés para que nos apoye. Y Londres fueron, creo yo, una de las mejores Olimpiadas de los últimos años. Y la experiencia acumulada que tiene el equipo inglés, además, no solamente es inglés, en el equipo hemos visto argentinos, brasileros, chilenos, australianos, franceses, en fin, gente de muchas nacionalidades que están trabajando muy fuerte para que esto salga adelante y lo estamos haciendo, creo, de una manera correcta, seria, muy profesional y avanzando,
claro.
Avanzando, ¿no? Como decimos, no hay que mirar hacia atrás, ¿no? Sino hay que mirar hacia adelante. Ya después miraremos hacia atrás cuando hayamos cumplido con las obligaciones, ¿no?
Ainda na entrevista ao portal La Licuadora Deportiva, o presidente do comitê organizador do PAN de Lima falou sobre o envolvimento da população peruana com os jogos.
Poco a poco nos los hemos ido ganando, porque como ustedes saben, en el verano pasado tuvimos tremendas inundaciones que afectaron a muchas ciudades de la costa peruana, ¿no? Y se presentó este dilema entre fuegos o reconstrucción, ¿no? Entonces, felizmente, el Perú es un país que en los últimos años ha venido creciendo tremendamente. El índice de pobreza se redujo el año 2000 de 50% a menos del 20% que es hoy día. Un país estabilizado, con capacidad de crédito internacional, una inflación bastante baja, moneda estable. Entonces, eso nos ha ayudado. Y ahora lo que nosotros tenemos es que brindarle a nuestro pueblo, pues a nuestro pueblo y al pueblo americano, digamos, unos excelentes juegos, ¿no? Para que sea una reunión de la juventud y yo que he sido deportista, vengo del surf, por ejemplo, y muchos amigos en diversos sitios de las Américas han sido, los sigo viendo, ¿no? Y bueno, esas amistades que se generan en el deporte son amistades más sinceras que duran para toda la vida.
Já o diretor-geral de transportes terrestres do Ministério do Transporte e das Comunicações do Peru, Paul Concha Revilla, acredita que o PAN será uma oportunidade de mostrar o país ao mundo.
Así es, porque con ocasión de los Juegos Panamericanos, en primer lugar vamos a poder mostrarnos como ciudad y como país, ¿no? Y eso va a permitir exhibir al mundo nuestras fortalezas, aunque también van a quedar al descubierto nuestras debilidades, ¿no? Pero precisamente tenemos que ver esa circunstancia como una oportunidad para que estas debilidades, que especialmente se manifiestan en un transporte ineficiente y atomizado, pudiera más bien empezar a revertirse a través de una inyección anticipada de ese virus beneficioso que es la movilidad eficiente, ¿no?
Paul Revilla, en entrevista al site oficial dos Jogos, dice acreditar que el evento podrá dejar un legado sólido al país.
El principal legado, más allá de la infraestructura, más allá de los esquemas de servicios de transporte eficientes que pudieran generarse a raíz de estos juegos, está en ese cambio de mentalidad de la gente, ¿no? Que la gente tiene que empezar a valorar todos los beneficios que significa la movilidad eficiente.
Lembrando que faltan 523 días para a abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima.
Conexão Olímpica.
E hoje o nosso assunto aqui no Conexão Olímpica é o legado que os Jogos Olímpicos de Inverno pode deixar ao mundo com a aproximação das duas Coreias. André Baibich, boa tarde.
Boa tarde, André. Pois é, eu até estava acompanhando uma reportagem da ESPN americana a respeito desse tema, e a reportagem basicamente trata do fato de que dificilmente esses movimentos de aproximação da Olimpíada vão se refletir em algo mais concreto nas relações entre os dois países. E, na verdade, assim, isso me provocou a seguinte reflexão. Eu não vejo isso como um problema. O fato de que não vai ter um efeito concreto, assim, algo prático que vai acontecer imediatamente a partir desses movimentos. E eu nem esperava que isso acontecesse, eu acho que ninguém... Sim, realmente tinha
de acordo
essa...
de paz, né?
Não vai acontecer, existem diferenças muito claras entre os dois regimes e uma rixa histórica, né? O que serve, e eu acho isso muito importante, talvez seja uma das grandes funções sociais do esporte, é o caráter simbólico das coisas. É mostrar que ali, dos dois lados de uma rixa histórica, existem seres humanos que podem conviver tranquilamente e passar acima dessas diferenças, que são diferenças políticas, diferenças de regimes, né, como que cada país é governado, e claro, essas diferenças históricas que são vindas de um conflito, né, são resquícios de um conflito que está em pausa, vamos dizer assim, mas que nunca foi encerrado.
Claro que a gente fala, o pano de fundo tem a Guerra das Coreias e tudo, mas se a gente trouxer para a nossa realidade, né, a questão do simbolismo, digamos assim, disso, como você estava dizendo, acho que dá para a gente tratar como se fosse a torcida mista no Grenal.
É isso.
Ah, vai acabar com a violência do futebol? Não, mas ela simboliza o que é possível um dia a gente ter.
É,
acho que é isso aí, né?
É por aí. Eu acho que...
É tu ver o gremista do lado do Colorado no mesmo estádio de futebol. É tu ver o cara das duas Coreias desfilando junto e jogando junto.
É.
É isso aí.
É, e eu até acho que um dos motivos, assim, que é importante, que mostra a importância simbólica disso, é o fato de que houve uma forte reação contrária a esses movimentos de aproximação. Se esses movimentos não tivessem nenhum efeito... Pessoas que têm a rivalidade um pouco mais arraigada não reagiriam a esses movimentos de aproximação. Houve uma reação, especialmente na Coreia do Sul, porque na Coreia do Norte é um pouco mais complicado haver qualquer tipo de reação.
Lá o que o governo determinar o que vale, né?
Mas houve uma reação bem forte, protestos. Inclusive o jornal El País chegou a citar que a reprovação a esses movimentos de aproximação beira os 70% da população sul-coreana. Então, não sei até que ponto isso se mantém depois desses atos simbólicos que normalmente costumam sensibilizar essas pessoas, né? Mas então há essa reação justamente porque são movimentos que têm um impacto. Tem um impacto simbólico, não é um impacto concreto, não é? Não quer dizer que vai terminar a Olimpíada e os dois países vão sentar e assinar um acordo de paz, mas é essa importância simbólica de reconhecer seres humanos do outro lado, né? Que independentemente de concordar ou discordar com regimes, com a forma de que um país é governado, são irmãos, são seres humanos.
André, até o próximo sábado.
Grande abraço.
Outro.
Os Jogos de Inverno em Pyeongchang serão encerrados no próximo dia 25 de fevereiro. Na última quinta-feira, a mineira Jaqueline Mourão concluiu a prova do esqui cross-country na 74ª colocação e igualou o número de participações olímpicas da jogadora de futebol Formiga, do mesatenista Hugo Oyama, do velejador Robert Scheid, do cavaleiro Rodrigo Pessoa e do também velejador Torben Grael. Jaqueline é ainda a única atleta do Brasil entre homens e mulheres a competir em duas edições de Jogos Olímpicos de verão e 4 de inverno. Termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020. Na produção, o Diori Vasconcelos. Na equipe técnica, Rafael Manito, Daniel Rodrigues e Douglas Weber. Vem aí o Paredão do Guerrinha. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. As principais notícias da semana nos esportes olímpicos.